Meio-dia e dois, nós vamos começar a edição da revista do meio-dia de hoje com a entrevista ao vivo do novo maestro e diretor artístico da Orquestra Sinfônica da UEL, Rossini Parucci. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio UEL FM. No finalzinho dessa nossa conversa, vamos ter sorteio de 3 pares de convites para o concerto desta noite. Boa tarde, maestro. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio UEL.
Muito obrigado, Patrícia. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. É um grande prazer ter essa oportunidade de bater esse papo com você.
Que bom, a gente fica muito feliz. Você está morando em Belo Horizonte, você vai conciliar suas atividades com a Filarmônica de Minas Gerais. Queria saber o que que representa para você iniciar esse projeto com a orquestra, porque você é nascido aqui, tem passagens por diversas orquestras do Brasil, também fora daqui, inclusive tocou com a Usuel nas temporadas de 2011 e 2012. O que que representa esse retorno, maestro?
Bom, felicidade muito grande voltar para casa. Comecei, né, meus estudos, minha carreira em torno aí da Usuel, Casa de Cultura, os coros, cantei coro infantil da Usuel com a maestrina Lucy Schmidt. Digamos assim, primeiro contato que eu tive com a Orquestra Sinfônica foi a Usuel e era o sonho fazer parte dela. Então, voltando agora como regente, né, passa um filme, você olha toda a sua trajetória, todos os sonhos, os desafios, né, que a vida propõe para qualquer carreira, mas sobretudo música, artes, enfim, no nosso país, a gente tem que enfrentar alguns desafios. Então, quando você consegue enxergar tudo isso e voltar para sua casa, para tua terra, para tua gente dessa maneira, é impossível descrever em palavras a felicidade, né, de poder voltar assim.
Te ofereci um café, você comentou que não vai tomar mais café porque você vai ficar ainda mais pilhado, né? Uma noite assim de estreia, um concerto, você chegando assim no Ouro Verde, impacta como assim o seu coração, a sua vibração?
A ansiedade, ela é natural nesses momentos, né? A gente fica com a cabeça a milhão, pensando em várias coisas ao mesmo tempo, é claro, do que acontece no palco e fora dele também. E a emoção é muito grande, então acaba batendo aquela ansiedadezinha, aquele friozinho na barriga que é muito saudável nesses momentos.
Sim, e os artistas, os músicos, os cantores, as cantoras, eles têm alguns rituais, né, para entrar assim no palco. Você tem algum?
Não, acho que não tenho nenhum ritual. Talvez depois a minha esposa vai falar, mas acho que eu não tenho nenhum, não. Sinto só focar mesmo, ficar focado, ficar lembrando dos momentos do ensaio, lembrando das anotações nas partituras e só focar mesmo, fico o mais focado possível.
Foco. A gente teve a sorte de você ter vindo aqui na rádio com a Paloma Portela Parucci, que é a sua esposa. Ela estava me contando que vocês se conheceram na música, né? Ela no violino, você cantando, vocês têm 16 anos de casado. E eu perguntava para ela, assim, uma das qualidades suas, né? Ela falou da dedicação e do altruísmo.
Bom, eu procuro me dedicar a tudo que eu faço. Quanto ao altruísmo, eu acho que a gente tem sempre se doar e fazer o máximo para, enfim, para as pessoas, para as instituições. Eu tenho um sentimento de gratidão pela universidade, pela Casa de Cultura, pela orquestra, porque eu vim de família muito, muito humilde, muito pobre, e é muito difícil conseguir oportunidades. Então, se não fosse pela oportunidade ofertada, né, pela orquestra naquele momento, eu não teria conseguido as coisas que consegui, tido as oportunidades que eu tive de, como por exemplo, estudar fora, enfim, viver daquilo que eu amo, que é música. Então, eu tenho gratidão e eu quero poder retribuir pelo menos um pouquinho o bem que a instituição me fez. Então, quero me doar para a orquestra.
Se você ligou o rádio agora, 6:07, estamos recebendo ao vivo o novo regente titular da Orquestra Sinfônica da UEL, também diretor artístico da Sinfônica, Rossini Parucci, que vai fazer o seu primeiro concerto como regente da Usuel logo mais, 20h30 da noite, lá no Cine Teatro Ouro Verde. Os ingressos estão à venda lá no Ouro Verde, aqui na rádio, no finalzinho dessa nossa conversa com o Rossini. A gente vai fazer o sorteio de 3 pares de convites para você que quiser ir na faixa assistir a esse concerto da Ozuel. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, quer mandar alguma pergunta, algum comentário para o maestro, você acessa o Facebook da Rádio UEL. Ricardo Lima está fazendo as transmissões por lá. Rossini, vamos falar agora do seu nome e do repertório, porque tem o seu xará no repertório do concerto hoje à noite. Acho que nós vamos tocar a chamada, né, Ricardo? Que a chamada que está na voz do Elias Vergenes tem trechos bem significativos dos 3 temas que a Sinfônica da UEL vai executar. Daqui a pouco a gente fala do Rossini, compositor, e do Rossini, maestro.
Casa de Cultura da UEL apresenta... Quinto concerto da temporada Ouro Verde 2023 com a Ozuel. Nesta quinta, 8:30 da noite. No repertório, abertura de O Barbeiro de Sevilha, de Rossini. E também Árias e Danças Antigas, número 3, de Respig. Além da Sinfonia número 8, em Sol Maior, de Dvorak. O concerto marca a estreia do novo regente titular e diretor artístico da orquestra, Rossini Parucci. Ingressos à venda na bilheteria do teatro das 2 às 5 da tarde e das 6 às 8 da noite. No dia do concerto, das 2 da tarde até o início da apresentação, R$ 40 a inteira, R$ 20 a meia. Somente pagamento em dinheiro. Concerto da Ozuel, nesta quinta, 8:30 da noite, no Ouro Verde. Apoio UEL FM.
Tá aí a chamada que a Rádio UEL está veiculando sobre o concerto da temporada Ouro Verde, o quinto concerto, logo mais, 8:30 da noite, no Cine Teatro. E a gente, quando foi programar a chamada com essa voz lindíssima, né, do Elias Vergenes, a gente pediu para a Paloma nos ajudar, Paloma Escuculha, encarregada da orquestra, a selecionar trechos mais fortes, né, mais impactantes musicais, e ficou essa chamada. E é claro que numa chamada a gente valorizou então esses trechos mais potentes, mas os temas que vocês vão executar hoje à noite também tem momentos mais... Sim. Lentos, mais calmos. Como é que chama isso na música, maestro?
Isso aí é exatamente calmo mesmo, um momento mais tranquilo, mais introspectivo, não é? Principalmente o Respig, ele tem esse caráter um pouco mais introspectivo. São peças que Respig arranjou, peças originalmente escritas para alaúde. Então você imagina um trovador com alaúde cortejando a sua amada. Então é toda aquela atmosfera, mas com uma... ele revisitou, né, com a linguagem pessoal dele, ele dá uma nova visão, né, um novo olhar para essas peças mais antigas. Então é um momento um pouquinho mais tranquilo do concerto.
Chegando com a abertura da ópera O Barbeiro de Sevilha.
Exato, super divertida essa abertura. Eu mesmo, o primeiro contato que eu tive com ela foi com um desenho animado do Pernalonga, desenho chamado Coelho de Sevilha, engraçadíssimo, até... Em preparação para esse concerto, eu assisti esse desenho no YouTube, adoro, recomendo quem estiver ouvindo, vá lá para o YouTube e assista, porque é muito, muito divertido. E assim, a música ela está presente, música de concerto, na vida de todos no cotidiano, perdão. Só as pessoas não param mesmo para dar atenção, mas principalmente rádio, TV, cinema, até mesmo no futebol, por exemplo, o hino da Champions League é uma peça de Handel, então... As pessoas têm esse contato, mas não assim com consciência, né?
E a outra peça que vocês vão executar hoje, a Sinfonia número 8 do Dvořák, o que você poderia comentar?
Bom, é a peça, uma das mais conhecidas de Dvořák, talvez junto com a Sinfonia número 9 é a mais conhecida. Ela era até então a mais querida do compositor. Ele escreveu num momento que, como ele mesmo disse, que as melodias estavam fluindo com natureza e que ele poderia passar ali dias compondo a fio, que o material estava vindo com naturalidade. E o bacana é que ele tenta descrever, né, as sensações e a visão dele das paisagens da Boêmia, né, essa região central que engloba uma região ali de alguns países do centro da Europa e, obviamente, do que é hoje a República Tcheca, né, que é o país natal de Dvořák. Então, tem alguns cantos de pássaros, movimento de águas de riachos, enfim, é uma descrição sonora de uma paisagem muito bela da Boêmia.
O tempo total do concerto dessa noite, Maestro, vocês estão prevendo qual a duração?
Eu diria que cerca de 50 minutos, uma hora de música.
E você chama Rossini por causa do compositor Rossini?
Exatamente. E os meus pais cantavam até no coral Santa Cecília da Catedral, que é um dos primeiros, acho que o primeiro coro aqui da cidade, e sempre estiveram envolvidos com música, com canto, e me deram esse nome aí para homenagear o compositor.
E qual foi a dor e a delícia de ter recebido esse nome?
Ok. Bom, quando criança, vocês podem imaginar que um nome diferente desse na escola é prato cheio para bullying, né? Então, no começo, eu sofri um pouquinho com o meu nome, assim, em alguns momentos, assim, até já pensei em mudá-lo. Mas conforme eu fui estudando música, conhecendo mais obras do compositor e adentrando nesse universo, eu fui amando cada vez mais. Hoje eu tenho orgulho, eu me sinto honrado em ter recebido o nome de Gioachino Rossini como meu próprio nome. É um privilégio, digamos assim. E agora ter a oportunidade de reger uma peça dele é indescritível.
Rossini Parucci, o novo regente da Orquestra Sinfônica da UEL, também diretor artístico da orquestra, que vai fazer o concerto de estreia como novo maestro da Sinfônica, logo mais 8:30 da noite, lá no Cine Teatro Ouro Verde. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio UEL. Por lá, você também pode mandar uma pergunta, um comentário para o maestro Riel Paixão, Sidney Rodrigues, também o Tico GMR, acompanhando essa nossa entrevista aqui via Facebook. Maestro, os desafios que o senhor vai enfrentar frente à Orquestra Sinfônica da UEL, a orquestra ruma para os seus 40 anos, ela foi criada oficialmente em março de 1984, e o senhor teve, inclusive, a oportunidade de conhecer e conviver com o maestro Tônio Benvenuto, né?
Correto.
Criador da orquestra.
Sim.
E a gente tem um déficit de músicos significativo na Orquestra Sinfônica. Antes da gente iniciar essa nossa conversa, eu estava perguntando da quantidade de músicos hoje. Não chega a 40.
Sim.
E o senhor, na Filarmônica de Minas Gerais, estava me dizendo que vocês têm praticamente 100 músicos, é isso?
Correto, é isso mesmo. Benvenuto, ele foi meu primeiro professor, assim, formal de música. É claro que eu aprendi a tocar violão com meus pais, cantava música sertaneja com meus pais, música caipira, né, com meus primos, minha família toda de alguma forma envolvida com música. Aí cantei nos diversos coros Santa Cecília, coro da UEL, e aí tive a oportunidade de conhecer o maestro Benvenuto, que me deu a oportunidade de estudar composição e regência, né? E foi ele, inclusive, que indicou, né, me aconselhou a tocar um instrumento de orquestra. Ele falou: olha, você quer reger orquestra, eu aconselho que você escolha um instrumento, estude, isso vai te ajudar a abrir portas e dar a experiência que você precisa de distante antes de você subir no pódio.
No seu caso é o contrabaixo.
Contrabaixo, esse é o meu instrumento, ainda hoje eu trabalho profissionalmente na Filarmônica como contrabaixista. E aí ele fez o contato com o professor Francisco das Chagas, que é contrabaixista da Usuel até hoje, e começou a me dar aula, enfim, e aí minha carreira deslanchou, digamos assim. E a questão dos desafios, acho que todo novo trabalho, né, ele tem os seus desafios, mas isso acaba te dando também oportunidades, né? Você tem que pensar no desafio e como você pode transformá-lo numa oportunidade. É fato, sim, que a Oswell está com um quadro inferior ao ideal, mínimo de uma orquestra sinfônica para o repertório, mas também, como eu disse, a gente tem a oportunidade de construir algo novo em conjunto com os músicos que já estão lá, a Casa de Cultura, a própria universidade, não é? E envolver a comunidade acadêmica e a comunidade de Londrina nesse novo crescimento da orquestra, né? Que afinal o ano que vem completa 40 anos, é a primeira orquestra sinfônica do estado do Paraná, e ela desempenha um papel importantíssimo na cultura da cidade, né? Então a minha visão é de uma oportunidade de trazer a comunidade para dentro da orquestra, para juntos nós reconstruirmos e ajudar com que ela cresça. Então eu vejo só oportunidades.
Inclusive, esse trabalho que o senhor vai fazer frente à Orquestra Sinfônica vai envolver uma busca de novos apoiadores, de alguma maneira a sua experiência na Filarmônica de Minas Gerais, que tem uma parceria tanto do governo como da iniciativa privada, pode te ajudar de que maneira a chegar no empresariado aqui da cidade, também do Paraná, Rossini?
Olha, hoje a Filarmônica de Minas Gerais, ela é um modelo para várias outras orquestras de gestão orquestral. Desde o princípio da Filarmônica, ela foi concebida com esse ideal de administração fora do palco, para que reflita isso no palco. Então a Filarmônica tem uma forma muito específica de gerir a música. Todas as diretorias são muito interligadas, não é só escolher repertório e tocar, tudo é discutido com, por exemplo, o departamento de marketing, comunicação, tudo é pensado como vai ser apresentado para um eventual patrocinador, apoiador. Então é um conjunto de cabeças de gestores que fazem esse planejamento, e assim a orquestra consegue receber o aporte tanto do governo quanto dos empresários que ela precisa para existir. E obviamente é uma via de duas mãos, né? As empresas acabam tendo o benefício de se aliar a uma instituição cultural, como é o caso da Filarmônica, não é? E também de ter esse contato com um público tão engajado, que é o público que frequenta concertos, né? Então acaba sendo uma via de duas mãos. É uma oportunidade para a orquestra, mas uma oportunidade também para o empresário.
O senhor pretende fazer os ensaios abertos para as crianças, para os jovens? O ano passado, se não me engano, um grupo vocal aqui de Londrina, bem significativo, tem uma trajetória muito interessante, um grupo vocal entre nós, inclusive o Flávio Collins, que é Sim. músico da orquestra, violinista, ele também é integrante do Entre Nós, e eles realizaram uma apresentação em parceria com a orquestra, com temas de musicais famosos da Broadway. Sim. Eu tive lá no ensaio, cobri um pouco o público que foi lá, muitos jovens de escolas públicas foram assistir ao ensaio. Isso é uma prática que você pretende realizar? Porque é uma oportunidade, às vezes o jovem não tem a chance de à noite assistir Sim. ao concerto, mas a escola pode levar, e aí tem uma chance dela conhecer, né, dos jovens, dos estudantes sim. conhecerem o repertório.
Claro, a orquestra já realiza, né, os concertos didáticos, ela já tenta trazer os jovens para dentro do teatro e dar esse acompanhamento. Eu mesmo, essa oportunidade de assistir a Oswell ali, década de 80, né, começo da década de 90, foi o que me inspirou a procurar ser um músico profissional, né? Buscar seguir a carreira de músico. Então eu acho que esse trabalho educacional, esse trabalho de fazer parte, né, da vida dos pequenos, eu acho que você pode despertar assim a vontade, o desejo neles. Então eu penso sim em manter e ampliar o que está sendo feito, e também se possível, né, conforme a gente vai reestruturando, visitar as escolas, tocar nos bairros, né, descentralizar um pouquinho o que está sendo feito, que é excelente, sem dúvidas, mas a gente atingir novos públicos, novos ouvintes.
Que maravilha, até formações menores, de repente,
Exato.
Né, naipes, Exato. Seria muito lindo.
Tocar no campus, eu acho que a gente tem que ampliar um pouquinho também, enfim, ampliar o que já é feito, que está funcionando muito bem, mas a gente quer ampliar ainda mais.
parcerias com bandas, por exemplo, de Londrina. No ano passado teve uma apresentação linda, lotaram os dois dias. Nós tivemos a banda Senhor Bonifácio, que tocou com a orquestra. Rock, isso está nos teus planos também.
Com certeza. Eu acho que uma orquestra, ela está inserida num contexto social e ela vai construir a história dela em cima daquilo que já existe na sociedade, né? Aquilo que as pessoas já escutam, que elas já têm o hábito de consumir como cultura, entretenimento, arte. Então, esse bate-bola com os outros estilos, né, com os outros grupos, ele é fundamental.
Aqui pela UFM estamos caminhando para os finalmente desse nosso encontro com o novo regente titular e diretor artístico da Orquestra Sinfônica da UEL, Rossini Parucci. Primeiro concerto que ele vai reger com a orquestra é logo mais 8:30 da noite no Cine Teatro Ouro Verde. Ingressos à venda na bilheteria do Ouro Verde, R$40 a inteira, R$20 a meia. No final dessa nossa conversa tem sorteio de 3 pares de convites para você que acompanha a Rádio UEL. A gente vai tocar agora um áudio que eu queria que você comentasse, Rossini, na sequência.
Pois é, Patrícia. Quem frequentou as quadras de futsal ali da UEL final da década de 90, início de 2000, ia ver um adolescente magrelinho correndo que nem uma flecha, tão magrelinho que ele podia se esconder ali atrás da trave do gol. Aquela disposição e velocidade, parece uma flechinha. A gente montou o Scratch Vascaíno, ele vai lembrar, ele, o Joel, o Clodoaldo, que é primo dele, e o Jorge Luiz, nosso contrabaixista no gol. Mas uma memória que eu tenho muito boa do Rocinho e da família dele foi que foi a primeira família que, digamos assim, me recebeu quando eu cheguei de Belém. Eu me lembro que o primeiro jantar em família que eu tive foi na casa dele, ele não sabe disso, que eu fui ensaiar com a irmã do Rossini, e a mãe dele toda prestativa, toda solista, você não quer jantar conosco? Aí deu saudade de casa, comer aquele feijãozinho com arroz, feito pela mãe, pelo pai, nada melhor, né? Então o Rossini teve essa felicidade, ter uma família tão boa em volta dele, e isso é marcante para qualquer um. Um abraço pro trabalho dele junto a nós, na Usuel.
Pegamos o Rossini Parucci de surpresa aqui. É bom, né? Surpreendeu o entrevistado?
Baita de uma surpresa. Ai, bom, vamos lá. Essa é a voz do Flávio, né? Flávio Collins, nosso violinista. E sim, uma época muito boa jogar bola na Puel, o pessoal da orquestra. É um momento muito, muito feliz mesmo, né? Porque a gente tinha um grupo assim muito unido, muito bacana, tanto quem estava estudando com eles, né? Porque nessa época a gente estudava com os músicos da Zuel. Eu, meu primo, estudava com o Joel, que era o antigo chefe de naipe dos violoncelos. Eu estudava com o Chagas, enfim, a gente estava ali todo mundo junto, e aí tinha esse momento de lazer, de descontração. Nossa, tô conseguindo nem falar.
Vamos tomar uma
esse
água.
Momento de lazer, assim, ali na FAUEL.
Nas quadras da APUEL.
Isso, na APUEL. Desculpa, e foi muito, muito bacana. E sim, eu lembro desse momento do Flávio indo em casa, e esse momento que eles chegaram de Belém do Pará, o pessoal. E assim, dá muita saudade, assim. Eu escuto isso, fico assim emocionado, porque foi um período muito bom, muito gostoso, esse período de que você está começando, que você está sonhando, que você está desejando, né? Então agora vieram assim várias emoções e eu fiquei
emocionado. E você joga futebol ainda?
Não, eu só torço pro Londrina, só, e acompanho aí o nosso Tubarão à distância aí, mas hoje não tenho tempo de jogar, eu acho que passaria muita vergonha hoje.
É mesmo? A Paloma, sua esposa, tava me contando que 2 vezes por semana é sagrado lá em Belo Horizonte, ela tem que assistir junto com você pela TV aos jogos do Londrina.
Sim, eu sou torcedor fanático do nosso Tubarão, gosto desde criança, sempre acompanhei, sempre torci pro Londrina, não importa a divisão.
Tá uma fase difícil agora, né?
Tá uma fase difícil, mas é o futebol, são altos e baixos. Recentemente estava numa alta muito boa, agora tá passando por um momento turbulento, mas a gente tem esperança que vai conseguir se erguer novamente aí.
Vamos pro segundo e último áudio.
Bom, o Rossini é um colega, um amigo de longa data, né? Companheiro de profissão, um grande amigo. Conheço o Rossini há pelo menos 20, 25 anos atrás, quando chegou até o Zuel como estudante de contrabaixo. Aquela pessoa sempre muito alegre, de um jeito brejeiro de ser, muito cativante, muito amigo, mas logo se despontando na música, se mostrando um ótimo contrabaixista e tal. E aí o tempo foi passando e a gente foi se conhecendo, e naquele período a Usuel tinha um time de futebol. Nós disputávamos campeonato lá na APUEL, que é a Associação do Pessoal da Universidade. E para nossa surpresa, o Rossini já mostrava bastante aptidão na música, bastante habilidade no contrabaixo. Aí uma vez ele resolveu, falou: gente, eu não poderia participar com vocês aí nesse time da Usuel? Será? Magrinho, franzilinho, assim. Aí o pessoal falou: ah, vamos chamar ele. Para nossa surpresa, ele se mostrou um grande atleta, um excelente jogador de futebol, tinha uma habilidade ímpar com a bola. Muito surpreso, falou: poxa, o cara realmente é um talento mesmo, o cara toca contrabaixo bem, o cara joga futebol muito bem, pô, esse cara é diferenciado. E por fim ficamos sabendo que logo ele teria ido embora e ganhou o mundo, fazendo muito sucesso, se despontando como um excelente músico, e começou a estudar regência, e a gente só ouvia falar: ó, Rossini tá brilhando. Então é uma pessoa que para nós é uma satisfação imensa tê-lo conosco no nosso elenco, uma pessoa que vem sobretudo contribuir, passar para nós toda aquela experiência, a bagagem que ele ganhou lá fora nessa experiência de vida. Então eu fico muito feliz, eu, assim como os meus colegas, ficamos todos muito felizes. Mas eu tenho uma curiosidade que eu ainda não tive a oportunidade de conversar com ele nessa semana, mas eu quero perguntar por aqui: maestro, o senhor ainda joga futebol bem daquele jeito?
Não jogo não, agora é só acompanhar mesmo. E se a bola passar perto de mim, acho que ela corre se ela me ver.
Estraguei a surpresa do Josimar Marcos. Sim. O trompista da Usuel, acabei perguntando antes que o Josimar. Desculpa, Josimar, e quero agradecer então tanto o depoimento dele como do Flávio Collins. Queria caminhar aqui para os finalmente dessa nossa conversa. O que faltou contar que você considera importante compartilhar com o público da Rádio UFM, maestro Rossini Parucci, que logo mais 8h30 vai reger seu primeiro concerto frente à Orquestra Sinfônica da UEL, tanto como regente titular, como com a direção artística?
Bom, quero primeiro agradecer o Josimar pelas palavras. Acho que eu não jogava tão bem assim, mas eu agradeço aí pelas palavras também ao Flávio Collins. Quero só convidar mesmo os ouvintes aqui da Rádio UEL e quem estiver acompanhando a gente nas redes sociais a comparecer a esse concerto, aos próximos concertos, a prestigiar a orquestra, que a orquestra é nossa, de todos nós, não é? Ela é um bem, é um patrimônio que a gente tem, e a gente tem que dar valor, porque são poucas as cidades do nosso país, infelizmente, que podem dizer que tem uma orquestra sinfônica. Então, usufruir desse patrimônio é a única mensagem que eu realmente gostaria de deixar para os ouvintes, Patrícia. É comparecer sempre, chamar os amigos, familiares, e depois do concerto pode ir lá e me dar um abraço, dar um oi. Eu gosto de conversar com o público, estou sempre aberto para quem quiser conversar e dar uma sugestão, enfim, dar um oizinho, vou ficar muito contente.
Muito obrigada por ter vindo aqui, bem-vindo e ótimo trabalho frente à Sinfônica da UEL. Maestro, muito obrigada.
Muito obrigado, Patrícia, obrigado a todos.
Nós conversamos com o novo regente titular da Orquestra Sinfônica da UEL, diretor artístico da orquestra, Rossini Parucci. O concerto da Usuel hoje, o quinto concerto da temporada Ouro Verde 2023, 8h30 da noite, lá no Ouro Verde. Ingressos R$40 a inteira, 20 a meia. Realização da Casa de Cultura da UEL. Aqui na rádio você não paga nada. 3 pares de ingressos para as 3 primeiras ligações agora. Um par por ligação pelo 3348-5027. 3348-5027. O primeiro par já está saindo. Tem mais 2 ligações valendo. Você deixa o seu nome com a Dora. Pega o seu par de ingressos direto lá na bilheteria do Ouro Verde.